Inquérito Brasil, São Paulo, número 18. Diálogo entre informante e documentador. Temas 4, a casa, 18, o terreno, 19, vegetais e agricultura, 20, animais, gado. Número do informante, 23. Sexo masculino, 31 anos. Documentadores, Helena Rosa, Maria Tereza e Ada Natal. Data, 1º de dezembro de 1971. Duração do inquérito, 45 minutos. Pista 1, de 42 a 810 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Gravação do dia 1º de dezembro de 1971.
Doutor Junqueira, nós então queríamos perguntar ao senhor alguma coisa sobre a sua experiência de fazenda. Experiência nesse caso, no sentido de descrever, por exemplo, a casa da fazenda. Para começar, se o senhor se lembra.
Lembro, perfeitamente. Bom, então nós poderíamos começar dizendo que eu ia para a fazenda na infância, em tempo de férias. A casa da fazenda, ela era uma casa antiga, tipo colonial brasileiro. Janelas largas, e mesmo as fechaduras das portas, aquelas fechaduras grandes, etc. Depois, o chão era tudo de tábua larga. E os móveis um pouco misturados, quer dizer, móveis antigos, móveis novos, e sempre precisando fazer restaurações, etc.
Iluminação.
A iluminação já era com luz elétrica. Isso na fazenda onde eu ia aqui em Campinas. Agora, lá para o lado de Barretos, papai tinha uma fazenda onde não havia ainda luz elétrica. Mas era uma zona mais nova também. Então, a própria casa era de construção recente, mas não tinha luz elétrica.
E a iluminação era feita com?
Então, a iluminação era feita com lampião. Lampião daqueles tipo Aladim, com camisinha de... Até não sei do que era feita a camisinha. Mas era assim.
E o tipo de terreno onde se situava a fazenda? Era um terreno plano ou um terreno mais acidentado?
O terreno era... Aqui em Campinas tem uma parte acidentada. A fazenda, vamos dizer, teria duas partes. Uma que é bastante acidentada e uma outra plana.
Acidentada por quê?
A parte acidentada é uma parte, vamos dizer, de morraria e justamente servia para o gado. Uhum. Enquanto que a parte plana servia para culturas em geral.
E o que se cultivava na fazenda?
Bom, até hoje se cultiva, apenas hoje eu estou afastado do habitat. Mas cultivava milho, cana-de-açúcar e culturas que, quer dizer, não eram constantes, culturas anuais que se renovavam. Por exemplo, algodão e depois plantava-se também, às vezes, eucaliptos, aí mais tempo, já não é cultura anual, né? Mas tem, mas também corta e renova, transforma em pasto.
E manutenção que o pessoal da fazenda não tem nada?
Bom, e havia, aliás, quando eu ia ainda bem pequeno, aí tinha café, bastante café. Então a parte dos empregados da fazenda, quer dizer, o número de empregados, era muito grande. Porque a cultura do café exigia muitos braços. Até no decorrer do tempo, a fazenda foi diminuindo essa parte de café e, em consequência, também diminuiu o número de pessoas que trabalhavam na fazenda.
Essas pessoas que trabalham em fazenda têm um nome especial?
Eles eram chamados de dois tipos, de acordo com o trabalho. Havia os colonos e os camaradas. Os colonos, eles recebiam, acho que, por mês. Eles eram como empregados normais. E o camarada, ele se não me falha a memória, ele recebia por empreitada o serviço, vamos dizer.
Não sei.
Agora, eu não sei bem por que chamavam colonos, mas os empregados aqui em Campinas, eles eram quase todos descendentes de colonos italianos.
Sim.
Todos de mesmo nomes italianos, sotaque de italiano e até com termos italianos também.
Agora, não sei se o senhor poderia se lembrar, tomara que se lembre, a terra, como é que era preparada? Manualmente ou com algum instrumental ou mecanicamente?
Não, até bom, manualmente sempre, quer dizer, com enxada e enxadão, que são dois, vamos dizer, dois instrumentos diferentes. Agora, além disso, com arado, antigamente puxado a burro, e depois já com trator.
E esse trator tinha peças sobressalentes, essa coisa toda, não? Era um tipo só?
Tinha peças excelentes.
Essas peças têm um nome especial ou não?
Tem peça. Bom, o arado do trator, ele tem uma parte que serve, vamos dizer, um tipo de coisa mesmo, que serve para revolver a terra. E tem um outro que serve apenas para riscar a terra. E esse que serve para riscar chama disco. Agora, o outro eu não lembro o nome. Né?
Você está lidando com gente ignorante de cidade. Você falou que a enxada é diferente do enxadão. Por quê?
É. Porque a enxada, ela é mais na parte que entra na terra, é uma parte mais larga e é como, vamos dizer, um triângulo. Enquanto que o enxadão, ele é mais estreito e é como se fosse um retângulo.
E como é que se espalha o grão na terra para semear?
Bom, isso é uma coisa que eu não sei, porque isso aí eu acho que de início era, que eu me lembro, uns 30 anos atrás, era feito tudo à mão.
E uma técnica especial para isso?
Não, primeiro passava o arado, cavava um sulco na terra e depois se jogava o grão.
Uhum.
E a pessoa, às vezes, até atrás do arado jogando o grão. Agora, hoje tem sementeira, que é diferente.
É
mecânica?
Ela faz parte desse arado ou é outro?
Eu acho que os mais modernos fazem parte junto. Quer dizer, já vai o arado e a sementeira junto.
Ah. E quando começa a crescer esse tipo de plantação, há algum cuidado que se faz com ela? Se faz na terra?
É, costuma-se. Bom, no caso, algumas culturas como o milho não precisa disso, porque eu acho que a planta milho já é muito forte. Então ela, de uma certa maneira, ela abafa até capim, etc. E, de qualquer forma, o capim não atrapalha muito. Agora, em outras culturas, como a do café, que eu acho que é uma planta mais delicada, então precisa carpir o café. E então, essa carpa do café, como se falava, se faz pelo menos umas duas vezes por ano.
Você costuma plantar alguma coisa no meio do café?
Parece que não é muito útil. Não é muito, economicamente, não é muita vantagem. Agora, houve uma época em que usava-se plantar, às vezes até milho, por exemplo, no meio do café, mas não é vantagem.
Tem um nome esse tipo de plantação?
Não lembro. Agora, também houve uma época em que se costumava plantar árvores que encobrissem o café. Então era o chamado café coberto. Plantava, por exemplo, ingá para cobrir o café, porque diziam que o café sombreado era mais produtivo do que o não sombreado.
Isso não se usa mais?
Hoje parece que está também inconveniente. Acharam, chegaram à conclusão que é inconveniente o café coberto.
E como é que se colhe o café, por exemplo? Você se lembra?
Bom, era colhido tudo manualmente. Nessa época, então, de colheita, até as mulheres passavam a ajudar, porque a colheita teria que ser feita dentro de uma certa época, então era preciso mais gente para colher. E costumava-se colocar embaixo do pé de café uma espécie de lona, uma esteira. E depois vai se passando a mão no galho e caindo os grãos.
Não se pode ser tudo.
Tem uma palavra especial, viu? Um derriar, não é derriar? Uma coisa assim, mas não me lembro bem. Derriar o café, eu acho.
E depois que esse grão vai para o pano, não? O pano é só para...
vai para o pano. Vai para o pano, depois vai para um saco, naturalmente ainda o grão está muito misturado com pedrinhas, terra. E depois precisa, então, limpar aquilo.
E como é que se limpa?
Aí limpa... Bom, inclusive o grão do café também precisa ser secado. Então precisa colocar no terreiro e deixar secar no sol. Hoje tem secador também, vamos dizer, mecânico. Mas o normal, e até hoje que se faz bastante, é jogar o café no terreiro e deixar alguns dias lá no sol.
Como é o terreiro?
O terreiro é uma porção, vamos dizer, de terra calçada com lajota, ou às vezes é cimentado, mas em geral é com lajota. E fica ali, como poderia chamar, um chão, ou às vezes até chão batido, mas normalmente tem lajota no terreiro.
E o grão
é espalhado ali.
E tem algum cuidado especial durante a secagem, não?
Deve revolver um pouco o grão. Às vezes até com um burro e uma espécie de... Não seria de um arado, mas enfim, uma coisa de madeira que se colocava, que o burro puxava, arrastava, então já se ia revolvendo o café para não ficar sempre o mesmo grão em cima.
E manualmente se fazia isso também, não?
Também poderia se fazer.
Com algum instrumento?
Não, uma pessoa quase que fazendo o papel do burro.
Aham.
De puxar a madeira, né?
Aham. E essa peça?
Depois,
de
no final do dia, se recolhe todo o café, se faz um monte e se corta com uma lona.
Aham. E depois desse café seco, o que que se faz?
Aí se recolhe num lugar que costuma se chamar de tulha. A tulha é um barracão fechado, onde o café fica armazenado.
E ele já está nessa fase já para industrialização ou ainda tem que passar por um outro processo?
Não, depois ele tem que ser... Depois de seco, ele ainda tem que ser... Como é que se diz? Tem que ser descascado. Para o que tem máquinas especiais também.
A fazenda geralmente tem tudo isso ou manda para fora?
Hoje costuma se mandar para fora, mas antigamente tinha pelo menos esse de descascar o café, já havia nas fazendas. Era tudo feito assim, com roda d'água, ou com animais. Quer dizer, a energia era de água, ou de animais, ou até elétrica.
Uhum. E essa roda d'água, como é que era?
A roda d'água é uma roda muito grande, com várias espécies de dentes, uma coisa colocada entre dente e sulco, vários sulcos colocados em todo o contorno da roda, de maneira que a água vai caindo e vai virando a roda. E, por sua vez, a roda virando movimenta também o eixo dela, no qual eixo está preso uma polia, que, por sua vez, movimenta outras engrenagens, que movimenta, então, a máquina de descascar o café.
Mas essa roda dava aproveitada para outra coisa, além de descascamento do café, não?
Não, era só para isso. Pelo menos na fazenda, era só para isso.
Mas me diga uma coisa, esse café descascado, ele já está pronto para o consumo?
Não, depois, aí ele está pronto para ser vendido pelo fazendeiro. E vai ser vendido, então, para ser moído ou exportado. Agora, o café já descascado, ele pode ser exportado assim. Quer dizer, não é o café que vai ser utilizado pela dona de casa, mas ele já é exportado em saco descascado.
Sim. E em relação ao milho, lembra que as etapas para colher o milho?
Bom, o milho é uma cultura, é um pé, vamos dizer, o que me impressionava quando era pequeno é que o milho cresce depressa. Então, o pé de milho, ele se torna um pé grande em pouco tempo. E depois que ele ficava verde, é que ele começa, então, a primeiro produzir a flor, vamos dizer, e depois a espiga. Agora, colhe-se a espiga quando ele está mais seco já.
Tem algum indício na espiga?
Não, a espiga tem... Bom, ela também, ela da mesma forma que o pé, ela de início é verde, coberto com uma casca verde. E depois todo o pé de milho, bem como a casca da espiga, também ficam secos. Adquire uma cor assim, amarelo pálida. Aí está na hora de colher.
E como é que você trabalha com o milho?
Bom, depois que se colhe a espiga de milho, precisa descascar também o milho, e serviço que era feito manualmente, por pessoas mesmo. Quer dizer, havia um sujeito, um colono, um camarada, que então ficava sentado numa cadeira, colocava de um lado um monte de espigas de milho com a casca, e ia tirando casca por casca, né, de cada espiga. Aí fica, então, a espiga de milho com as várias fileiras de milho presas na espiga. Agora, depois disso, pode colocar num aparelhinho que se chama debulhador de milho.
Essa espiga é guardada em algum lugar antes de ser debulhada? Não?
Assim como o café fica na tulha, o milho fica no paiol.
E essa palha se aproveita?
A palha não tem muita finalidade. A única coisa que certamente serve, mas não consome toda a palha do milho, era para fazer cigarro. Né? Mas isso em quantidade ínfima, vamos dizer.
Agora, na espiga, o senhor poderia descrever a espiga para a gente na hora que ela está ainda no pé? A parte dela, né?
Eu não sei bem como é que poderia chamar essas partes. Como poderiam chamar?
Tem o grão, a parte tem o grão, depois que tira o grão.
Ah, sim, depois. Bom, mas aí já não está no pé, quer dizer, a espiga de milho, depois debulhada, o que fica chama sabugo.
Se aproveita?
Isso aí não tem muita utilidade, vamos dizer, praticamente nenhuma. Agora, tanto a palha quanto o sabugo. Pode-se dar, por exemplo, para o gado lamber, ou para porco. Porque sempre fica também um grão de milho perdido, tá? Eles então lambem, comem aquilo. O gado costuma comer até a palha de milho.
E esse milho armazenado, depois o que é feito com ele?
Ainda lembrando mais um pouco, o sabugo parece que dá possibilidade de fazer um doce que chama sagu. Acho que é assim. Não é sagrado. Mas
depois da gravação a gente conta
como é que é.
O sagu com o que é feito? É com outra coisa, então eu não sei.
Ou é com um grão de milho, né?
É um outro tipo de milho.
É.
Agora, esse milho guardado no paiol, depois como é que ele é? Ele é vendido? Na espiga mesmo ou não?
Hoje eu sei que são sacos de milho. Vende-se o saco de milho com a espiga mesmo, muitas vezes. Quer dizer, o já debulhado, já descascado, tirado a casca, pode se vender na espiga. Ou então debulhado em saco também.
O senhor conhece tipos de milho?
Olha, eu só sei que o milho que se planta mais hoje é o chamado milho híbrido.
Por que se planta mais?
Que é o que produz mais.
Ele tem uma característica tem mais... exterior, assim, que eu marco?
Sei bem, viu? Eu sei que ele é mais econômico. Rende mais economicamente.
Uhum.
Inclusive, acho que a espiga também já é maior também. Mas também não tenho certeza. Não sei bem se ele é melhor, porque tem mais, dá mais espigas por pé, ou se porque a espiga já é maior.
Sim. Agora, do milho na fazenda não se fazia nada, só se vendia?
Bom, fazem-se esses doces tradicionais, né?
Por exemplo?
Curau, pamonha, além do próprio milho verde... Milho verde assado.
E o milho já seco não se aproveitava para fazer alguma coisa?
Bom, o milho já seco serve para o gato, né?
Sim.
E para os porcos também.
E o quebradinho?
O quebradinho serve para dar para galinha e tem um nome especial, que é quirela.
Agora, não se fazia farinha?
Farinha fazia-se também, o fubá, né?
Você sabe como é que se faz, né?
O fubá, ele é feito no moinho do fubá. O moinho tem uma pedra, aliás, aí acho que é igual para tudo, né? O moinho tem uma pedra que é a mó. E a pedra vai virando e vai moendo os grãos de milho, até transformar em fubá.
E é morrido aqui? Essa mó.
A mó era. Olha, na fazenda em Campinas sempre foi movida a eletricidade.
Que pena.
É. Já foi eletricidade.
Não se lembra de outro processo?
Não me lembro.
Além de café, lembra de outro tipo de cultura? Essas culturas transitórias, por exemplo.
Bom, havia algodão, né?
Algodão. Lembra como é que se planta o algodão e como é que se colhe?
Como plantava, não me lembro. Agora, a colheita era feita também manualmente por muitas pessoas. E também mulheres também participavam. E iam colhendo mesmo aquele chumaço de algodão e colocando no saco.
E depois? Isso era guardado em algum lugar?
Depois era, vamos dizer, ensacado, espécie de fardo. Agora, eu me lembro que tinha o caroço do algodão, mas não me lembro como se tirava o caroço. Que hoje serve para fazer torta.
Uhum.
Para gado. E serve para fazer óleo também. O próprio algodão, ele ficava oleoso.
Mas tinha um lugar especial para guardar o algodão?
Não, na fazenda não tinha. Usava-se às vezes até a tulha do café.
Ah, mesmo a tulha?
É.
E o feijão? Se plantava?
Plantava. Plantava ainda arroz e feijão, que eu esqueci de dizer. Né? Agora, o arroz se plantava nas baixadas, que tinha mais água. E o feijão, eu acho que não me lembro de lugar especial para plantar.
Lembra da colheita de um e de outro, como é que se faz?
Eu não me lembro como se colhia o feijão, não me lembro de nada. Agora, o arroz, também não me lembro como era colhido. O que eu me lembro é que era preciso, depois de colhido, colocar o arroz, bater o arroz, para soltar da casca. E também fica uma, aquilo que se chama palha do arroz.
E como é que se separa uma coisa da outra?
Costumava-se até bater mesmo o arroz com uma pau até.
E isso era feito manualmente?
Manualmente, tudo manual.
Num lugar especial?
Não, podia ser, não precisava ser um lugar grande também. Porque empilhava-se, ia se batendo e depois separando.
E o arroz, depois de colhido assim, como é que se guardava?
Também tudo em saco.
Ele passava por algum processo de industrialização ou não?
Não, não passava.
Era vendido assim.
Era vendido assim mesmo.
E a casca dele, aquela casquinha que fica ainda, se vendia assim ou já se entregava numa outra condição?
Não me lembro bem como era, né? Porque nessa época, quando eu era criança, não tinha muito interesse em negócio, né? Então não me lembro bem como era vendido o arroz. Mesmo porque a maior parte do arroz era para consumo. Eu até acho que não se vendia arroz propriamente.
Que tipo de arroz você plantava lá? Lembra não?
Também não lembro.
Que tipo de arroz você consome? Também não sabe, solteiro, não sabe, só a administração do lar não chegou aí ainda, não. Escuta, e na parte de gado, o que você podia contar para a gente?
Bom, na parte de gado, há dois tipos, vamos dizer, fundamentais de cultura de gado. Gado de corte e gado de leite. Aqui em Campinas, o gado era o gado de leite. E lá em Barreto, era gado de corte.
Pode fazer a distinção de um dois, como sabemos.
O gado de leite, como diz, é que também as próprias palavras já estão dizendo, né? O gado de leite é para a produção de leite. E o gado de corte é para carne.
E tem diferença com a criação?
Tem uma diferença, vamos dizer, grande. Porque o gado de leite, ele é muito mais delicado. Como um animal mais sensível, vamos dizer. E precisa ser tratado. Ele é praticamente estabulado todos os dias. Todos os dias se tira o leite. Então, é um gado manso para tratar. E que precisa de tratamento. E são raças também especiais. Holandesa, vamos dizer, a raça base do gado de leite. Agora, há outras, como Jersey, Suíço, Caracu, que costumam se misturar. Na verdade, o gado é mestiço, mas a base essencial do gado de leite é o holandês. E depois, o gado de corte, não. Tem características, vamos dizer, opostas à do gado de leite. Então, ele não precisa ser muito bem tratado. Ele pode ser largado no pasto de 2 semanas sem voltar para o estábulo. Também lá em Barreto nem se costumava tirar leite das vacas que haviam dado cria. Então, o próprio leite que ela, vamos dizer, produzia era consumido pelo bezerro. E por ninguém mais. Inclusive, então, é pouco leite. Depois, os próprios bezerros nem sempre ficavam no estábulo. Às vezes, ficava assim 1, 2 semanas, depois já ia para o pasto com a mãe e seria separado quando tivesse um pouco maior.
E por quantas semanas ele ficava no estábulo? Como é que ele se alimentava?
Bom, aí a vaca ficaria, né?
Estava presa, né?
Não, não, ela viria só para dar de mamar o bezerro.
E a raça do gado de corte?
Bom, o gado de corte, a raça base é o zebu. Também um pouco mestiçado, mas principalmente zebu, com os vários subtipos de zebu. Então tem gado Nelore, Gir, Guzerá, Indo Brasil, principalmente essa.
Eu queria um bolinho todo.
Bom, a diferença entre o boi e o touro é que o touro, ele. O touro tem, vamos dizer, é inteiro. Enquanto que o boi é castrado.
Amor de animais.
É.
Pois é, então quanto mais sobre esse gado?
Bom, o gado, então, lá, esse gado de corte, ele inclusive é bem mais rústico e muito mais bravo também. Enquanto que o gado de leite admite que as pessoas transitem em torno e até passem a mão, etc., o gado de corte não. Ele é arisco, muitas vezes investe. Às vezes investe até em cavaleiro.
E as pessoas que cuidam do gado? Há pessoas assim, determinadas para ser isso?
É. Há pessoas determinadas. No gado de corte tem sempre um peão, que é a pessoa que trata. E é o sujeito que, vamos dizer, leva o sal para o gado no pasto, que põe o sal no cocho e fiscaliza, vamos dizer, os animais que são tratados assim, uma cultura, vamos dizer, extensiva. Agora, no gado de leite, ele precisa de mais gente para tratar. Mesmo porque o gato fica no curral, praticamente. Vai ao pasto todo dia, mas volta para o curral. Muitas vezes dorme no curral. Então, aí precisa o sujeito que tira um leite. Que eu não sei se deve ter um nome especial, mas a gente costuma dizer o tirador de leite.
Como é que se tira leite? Essa operação tem um determinado nome?
Tem uma palavra, vamos dizer, literária para dizer ordenha do gado, mas isso é uma palavra que não se usa.
Ah, não se usa.
Não, não se usa.
Assim.
Usa-se entre pessoas muito cultas, mas normalmente ninguém diz, por exemplo, para o administrador da fazenda, como é que está a ordenha do gado. Nunca se fala. É mesmo tirar leite, quanto muito até uma substantivação da palavra, vamos dizer, tiração de leite.
E o leite tirado, o que que se faz com ele?
Bom, essa havia perguntado como é que se tirava a leite primeiro, né?
Sabe?
Sei.
Ah, então conta. Ótimo.
Bom, para tirar o leite é tirado por um sujeito especializado naquilo, que pega a teta da vaca e aperta o dedão de um lado e os 4 dedos de outro. E puxa um pouco para baixo e um pouco para dentro também. E antes, deve fazer a vaca descer o leite, como se diz. Esse descer o leite é uma espécie de preparação psíquica da vaca. É, na cola, em geral, a gente usa o bezerro para isso. Quer dizer, a vaca entra no curral para ser ordenhada e aí se solta o bezerro imediatamente. Então, ela, quando vê o bezerro, ela solta o leite. Quer dizer, ela desce o leite. Mas o homem, então, frauda, assim, a intenção da vaca, porque ele prende o bezerro nas patas da frente. Então, o bezerro fica ali amarrado à mãe, e enquanto isso, o homem tira o leite, que já desceu. E ele não esgota todo o leite. Até usa mesmo esse verbo esgotar. Não esgotar todo o leite significa que é tirado o leite, mas se deixa um pouco. O que o sujeito que tira o leite sabe por experiência. E ele deixa um pouco para o bezerro. Então vai mamar depois que foi tirado o leite. Ele é utilizado no começo como uma espécie de chamarisco. Depois se tira a maior parte do leite e se deixa um restinho. Ele mamá.
E a vaca, quando está tirando leite, ela está mansa, não quer fazer nada com ela? Ou...
Não, precisa amarrar as patas de trás. E também prender o rabo. Não que seja obrigatório prender o rabo, mas se o rabo ficar solto, ela começa a abanar o rabo e atrapalha.
Uhum. Esse leite é posto onde? Tem uma
medida
especial?
À medida que você está tirando o leite, ele coloca num balde. Não é um balde não muito grande, vamos dizer, de um, pode ser de 5 ou de 10 litros. E depois que ele preenche aquele balde, então ele joga todo o leite num latão. E o latão é um recipiente bem maior, deve caber uns 50 a 100 litros. Já 50 litros. Um latão de leite típico, acho que cabe 50.
E se você quiser aproveitar esse leite, o que você pode fazer?
Bom, o principal aproveitamento do leite é vender para as usinas de leite, né? Agora, dentro da fazenda, se quiser aproveitar o leite, pode ser, além de beber, sem nenhuma preparação especial, pode-se ferver o leite e beber o leite fervido, que é diferente. E, ou então, pode fazer coalhada. Bom, a coalhada sofreu uma alteração muito grande depois que vieram os iogurtes. Agora, antigamente fazia coalhada só deixando o leite para talhar, como se falava. Então, eu acho que deve haver algum germe no leite que leva, em geral, vamos dizer, até uma sujeirinha, seria, que deve levar o leite a talhar. E a talhada antiga era só leite talhado.
E você
sabia
que
também
estava separada,
né, Matheus? Não, bom, tinha mais plástica, né? Uhum. Agora, a mesma talhada tinha uma parte que tinha outro nome. Tá.
Fica mais
amarela? Não, parte em cima fica mais amarela e mais agada. Mas não me lembro como é que era esse nome. Agora, outra coisa diferente é que o leite da... A vaca tem dois leites, enquanto ela tem bezerro. Essa é, vamos dizer, a situação natural. Uma vaca muito boa, ela acaba produzindo leite até sem bezerro. E se o bezerro morre, ela continua produzindo leite. E também por vários meses, o bezerro já está grande e tal, ela ainda dá leite. Agora, quando o bezerro nasce, o leite que a vaca produz não pode ser tomado pelo homem. É um leite ainda de sabor desagradável,
os abelhos da briga, tudo. Aí já tem nomes que só se tem lembrando, viu? É penestro, eu acho.
Que
filho, né? Você fazia aquele? Ah, bom, fiz isso aí, mas já fazia um fazia isso. Mas ainda vou se fazer da sexta. Muito. Porque lá o gado era forte. Então não precisava criar ali para vender para os meus. Daí que tinha uma viajada, que eles tiraram leite e apresentavam sobrada de leite para fazer peso. Eu não me lembro bem como é que fazia, eu lembro que havia uma rabinha de madeira e que ele ficava dentro da rabinha e que era secando dentro. E de vez em quando ia lá e colocava fora.
Você podia ter seu nome?
Não me lembro como é, né? Uma cor de nome de madeira.
E que é filho da palavra?
Bom, a refeição. Eu acho que tudo que ele trabalhava o nome do refeição, né?
É terrível.
Ele era fugido, né? E... Fiz pensar também, né? Ele era refeição. Ele era
fugido. E em relação aos vecinos, podia falar alguma coisa sobre o cavalo?
Bom, os cavalos, a raça típica da interior era o cavalo manga larga. Mas também não manga larga por sangue. É manga larga misturado com outros, de raças assim indefinidas e um pouco sem nome.
O que caracteriza o manga larga?
O manga larga é um tipo de cavalo. Não muito grande, e tem esse tipo de negócio ali. Nossa! E tem outras características, mas eu não sei. Eu saberia distinguir se eu visse um manga larga e um cavalo, mas assim. Das características como estilos de animal, eu não saberia. Eu acho que o peito é um pouco largo. Esse tipo de andar com a massa, o formato da cabeça.
E o cavalo quando tem mancha, ele tem nome?
É, agora, em geral, no interior, se usa muito para identificar os cavalos pela tonalidade do pelo, vamos dizer. Então, tem vários tipos. Tem o cavalo alazã, que é um pouco avermelhado. Depois tem o turbilho, que é um cavalo branco, com pintas pretas soltas, assim. Tem o cavalo tampa, que é justamente manchado, né? E aí pode ser branco e preto, ou então branco e vermelho. E depois o TDU. As cores mesmo de cavalo seriam essas, então. Aquele o pampa, o turquilho, o alazão, o branco e o preto. É, a filha é chamada de égua, né? Agora ela tem, vamos dizer, as mesmas características. E o cavalo que cobre as éguas é o garanhão. Porque em geral os cavalos são castrados. Porque o cavalo castrado é mais manso. E o garanhão é mais bravo, mais briguento.
E sobre a criação do cavalo, quer dizer, como é que chama a cria do cavalo?
O cavalo, enquanto pequeno, é potro. Potrinho. É, os nomes praticamente usados são só esses, é potro e cavalo. Quer dizer, ainda que pudesse haver mais um grau. Enquanto que o gato, por exemplo, não. Porque começa, a gente chama de bezerro. Depois de garrote,
quando é macho, ou novilha, quando é fêmea. E depois é que se chama de touro ou de vaca. Uhum. Seria o gado adulto. O, conforme nós dissemos, tem o boi também. O boi é castrado, né?
E nessa faixa dos cavalos, o que tem mais além do cavalo e da égua? E do garanhão? Aqueles que servem da carga, por exemplo.
Bom, não é muito hábito usar cavalo como meio de carga, né? Tem os burros, né? E os jumentos. Uhum. Agora, os burros, em geral, servem para carroça ou então para ser montado também. O tipo de burro que serve para montar, ele é bom porque ele não salta. É um animal, um tipo de animal, vamos dizer, manso, ideal para andar tranquilamente, por exemplo, pelo administrador, porque ele verifica o que está se passando na fazenda. Então ele não tem nenhuma preocupação com o animal no qual ele está montado e vai andando devagarinho e vendo tudo. Então é muito comum que os administradores de fazenda andem normalmente em burro. Ou, quando não, na que seria a fêmea do burro, que é a besta. Então, os administradores, até em geral, andam em besta. Enquanto que o cavalo é sempre um pouco mais fogoso, etc. E, então, é bom para tratar do gado, ou para ir depressa.
Há um tipo aí que é estéreo. Qual é?
É o burro e a besta, né?
Uhum. Agora, me diga uma coisa. Para montar um cavalo, o que, que se usa?
Bom, normalmente usa-se o arreio.
Como é que é esse arreio?
E hoje usa-se também muito a sela, né? Agora, o arreio, são dois tipos diferentes de... do que se coloca no cavalo para sentar em cima, né? O arreio, ele tem uma parte na frente, que a sela não tem, que é o Santo Antônio, como se diz. O Santo Antônio é a cabeça do arreio, um pouco mais alta, ou bem mais alta. Às vezes até tem uma espécie de aba mesmo, que prende um pouco as pernas ali. E depois atrás também é mais alto. Agora, o arreio tem várias partes, muitas partes. Arreio, acho que é o que mais tem parte.
Lembra-se de alguma?
Bom, tem os estribos, começando pelo estribo, que é onde se coloca o pé. Uhum. Depois, o estribo é preso no arreio. O estribo, em geral, é de metal, mas pode ser de couro também. Depois, o estribo é preso no arreio pelo loro, que é uma espécie de faixa de couro, que então prende o estribo numa argola do arreio. Depois vem todo, vamos dizer, o corpo do arreio, com essa parte que é o Santo Antônio, que é a cabeça, e uma parte de trás, que eu não sei de nenhum nome específico. Agora, além disso, por cima do arreio, ainda se coloca o pelego, e por baixo do arreio ainda se coloca a manta. A manta, portanto, protege o pelo do cavalo de uma possível machucadura causada pelo arreio. Então fica a manta, depois o arreio e depois o pelego em cima do arreio. E depois ainda o pelego, muitas vezes para não escorregar e cair, também tem uma espécie de correia que prende, cujo nome também não estou lembrado. Agora, o arreio é preso no cavalo por aquilo que se chama barrigueira. E a barrigueira pode ser também ou de couro, ou então de, vamos dizer, espécie de tecido, assim. Tecido não, mas uma coisa de pano qualquer.
E aqui na frente, o cavalo é seguro por alguma coisa?
Sim, o cavalo, ele naturalmente, ele tem o freio ou o bridão, são duas coisas diferentes também. Agora, o que usa normalmente aqui no interior é o freio. E o freio, ele consiste, vamos dizer, num metal que entra na boca do cavalo. Esse é o freio propriamente dito. Agora, para manter esse metal na boca do cavalo, existe uma cabeçada feita de couro, que muitas vezes é chamada em conjunto com o freio de freio. Mas quando se quer distinguir o ferro que entra na boca do cavalo do restante do freio, então usa-se a palavra cabeçada. A cabeçada, por sua vez, tem também algumas partes, porque tem uma que vem logo na frente da cabeça do cavalo, que se chama cabeção. Depois tem uma que vai mais em cima da própria cabeça do cavalo, que é a testada. E além disso, tem um outro corinho que sai de cima e passa por baixo da cabeça, próximo ao pescoço, que também tem um nome. Puxa, não sei como é que eu posso ter esquecido esse nome. É alguma coisa como gargantilha, mas não é gargantilha, hoje é o que as mulheres usam.
Pode ser daí o exemplo.
Mas poderia ser mesmo. Talvez até a palavra fosse essa, gargantilha, e que agora esteja lembrando, mas estou ligando com a coisa que as mulheres estão usando.
E o homem segura essa armazenagem toda por algum
Bom,
processo?
ele segura tudo pelas rédeas.
E para, vamos dizer, movimentar o cavalo, ele usa alguma coisa?
Para movimentar o cavalo, aí a resposta da pergunta tem que ser outra. Ele pode usar o chicote, que é, vamos dizer, um aparelhinho de tortura para o animal. Mas o correto não é usar o chicote. O correto para movimentar o cavalo é usar as rédeas e especialmente a perna do cavaleiro.
Ele
O
põe
bom
alguma coisa?
cavaleiro, ele usa a perna
É?
só.
Mas há alguns que costumam pôr alguma coisa na bota, né?
Agora tem duas, vamos dizer, dois instrumentos de estímulo ao cavalo, que são o chicote, que é manual, e as esporas, que então são colocadas no calçado, né? Pode ser bota, botina, sapato.
O cavaleiro, ele tem algum jeito de falar com o cavalo para ele sair, por exemplo, ou para parar?
Não, costuma-se mesmo fazer alguns sons assim,
Por exemplo.
mas são sons, eu não sei se teria um som específico.
O senhor faria algum?
Eu costumo ir falando alto, mas isso é uma maneira própria só, não tem nada a ver com. Às vezes faz assim. Isso, muitos no interior fazem assim. Ou então, sons assim.
E no caso, voltando do gado, tem algum som especial para chamar o gado, por exemplo?
Usa-se fazer, por exemplo, para chamar o gado, especialmente o gado de corte, que curiosamente é um gado que não está acostumado a ir para o estábulo, mas que atende muito bem a chamadas do pasto. Então, os peões, eles costumam chamar o gado. Por exemplo, quando ele vai levar o sal no pasto e coloca o sal no cocho, ele já costuma avisar o gado. Então ele faz um som assim, bem profundo e prolongado também. Né?